DW. Jornal da Manhã.
Presidente do Senegal anuncia a dissolução do parlamento e convoca legislativas. Moçambique, número de condenados por crimes de terrorismo em Cabo Delgado sobe para 17.
A partir daquela condenação, nós vamos saber quais são as suas ramificações, que podemos então fazer uma análise de podermos encontrar outros atores escondidos por detrás de.
Guiné-Bissau, Umaro Sissoko embalou, diz que vai confiscar a aeronave apreendida com drogas no país. E como isso será feito?
Esperava-se a comunicação ou a explicação do governo. O que surpreendeu é o pronunciamento da Presidência da República. É um pronunciamento que identifica algo de quem joga na antecipação.
Estes são os destaques do Jornal da Manhã da DW África. Eu sou Taina Mansani e acompanhe a seguir. O presidente do Senegal, Bassirou Diomaye Faye, anunciou na noite desta quinta-feira a dissolução do parlamento do país e convocou eleições legislativas. De acordo com os poderes que me foram conferidos pelo artigo 87 da Constituição e após consultar o Conselho Constitucional sobre a data certa, além do ministro e do presidente da Assembleia Nacional sobre a conveniência, dissolvi a Assembleia Nacional. O governo de Faye pretende buscar mais apoio de um novo parlamento para implementar o seu ambicioso programa econômico, focado em diminuir a dependência externa e cujos objetivos têm sido prejudicados, segundo o atual governo, até agora, pela falta de maioria parlamentar. Dissolvi a Assembleia Nacional para pedir ao povo soberano e aos meios institucionais que me permitam dar substância à transformação sistêmica que prometi a eles. Faye tinha vencido o candidato da coligação governista em março, prometendo combater a corrupção e introduzir reformas econômicas que priorizem o interesse nacional. Juntamente com o seu primeiro-ministro, Ousmane Sonko, Faye concorreu com uma chapa de soberania e pan-africanismo de esquerda, aumentando as esperanças dos jovens em um país onde 3/4 da população tem menos de 35 anos. No âmbito das reformas econômicas, já no mês passado, o governo senegalês criou uma comissão para revisar todos os contratos de petróleo e gás. E a esse respeito, o primeiro-ministro Ousmane Sonko antecipou na semana passada. Essa é a preocupação que nos motiva ao lançarmos um debate sobre responsabilidade, que começará agora, nesta mesma semana, e continuará pelo tempo que for necessário. As pessoas não podem se dar ao luxo de fazer o que quiserem a um custo de bilhões em terras, em terrenos construídos, em contratos públicos e contratos classificados como segredos de defesa em concessões e assim por diante, acumulando bilhões. E sabemos as condições sob as quais alguns desses fundos foram retirados do país e pensando que poderiam escapar ilesos. Além da revisão e renegociação dos contratos de hidrocarbonetos com as multinacionais, o governo de Faye, vencedor das presidenciais deste ano com maioria absoluta em março, tem defendido a saída do Senegal do franco CFA, a moeda polêmica criada pela França, ex-metrópole, em 1945, e que é usada em 8 países da África Ocidental. A respeito da dissolução do parlamento senegalês na noite de ontem, são esperadas mais reações no país e na comunidade internacional ao longo desta sexta-feira e nos próximos dias. Para já, os partidários do presidente Faye veem a dissolução como uma oportunidade para superar os impasses atuais do governo, enquanto a oposição critica e diz que se trata de uma manobra para consolidar o poder executivo em detrimento do legislativo. Como avalia a dissolução do parlamento senegalês por Bassirou Diomaye Faye, Henrique Marcelino escreveu qual partido tinha maioria no parlamento. Observamos que estavam enfrentando dificuldades para aprovar alguns programas, o que os levou a seguir essa linha de ação. Mas quem sabe o que o futuro reserva? Vamos aguardar as próximas eleições. Nsambari Newton Shirimbibi escreveu: isso pode ser visto como uma atitude ditatorial. A decisão de dissolver o parlamento pode de fato ser vista como uma ação que concentra o poder executivo, o que pode levantar preocupações sobre o autoritarismo. Quer participar no debate? Ainda há tempo? Saiba como.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, a Organização das Nações Unidas disse ontem que está disponível para dar todas as condições à polícia judiciária guineense no combate ao tráfico de drogas. A informação foi avançada pela representante em Bissau da Agência da ONU sobre a Droga e o Crime Organizado. Sobre este tema, ontem, o ministro do Interior da Venezuela negou que a aeronave apreendida na Guiné-Bissau com cerca de 2 toneladas de cocaína a bordo tenha vindo desse país, da Venezuela. Este é um tema que desenvolvemos mais à frente neste jornal. Em Moçambique, a Missão de Observação Eleitoral da União Europeia realiza esta sexta-feira a cerimônia de destacamento dos 32 observadores de longo prazo para todas as províncias do país. Ainda em Moçambique, o Serviço Nacional de Investigação Criminal, o SERNIC, em sua fala, anunciou ontem na cidade da Beira a detenção de um cidadão de nacionalidade chinesa acusado de branqueamento de capitais e exploração ilegal de recursos florestais. O indiciado, de 43 anos, é acusado também pelo uso de documentos falsos que indicavam que tinha nacionalidade moçambicana. Em Angola, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, manifestou ontem a preocupação com a redução do orçamento para erradicar o trabalho infantil no país, que caiu 40% no orçamento de 2024, em comparação com o ano de 2023. Angola também continua longe de garantir 15% do orçamento para a educação, referiu a UNICEF. Em Cabo Verde, um total de 130 mil alunos e 7.500 professores do ensino básico ao secundário regressam às aulas na próxima segunda-feira, num clima de divergências entre os sindicatos e o governo. Em agosto, os professores cabo-verdianos ameaçaram bloquear o arranque do ano letivo, mesmo depois de o governo aprovar o plano de carreiras, funções e remunerações do pessoal docente, que dizem que o plano não satisfaz as suas reivindicações, as reivindicações da classe. Em São Tomé e Príncipe, a Ordem dos Médicos quer um pacto de regime para aumentar o orçamento da saúde em mais 10%, por considerar que o setor não tem sido prioridade para os sucessivos governos. Mas o Executivo garante que tem feito o máximo.
DW África. Deutsche Welle.
Em Moçambique, nos primeiros 9 meses deste ano, 17 cidadãos foram condenados na província de Cabo Delgado por crimes relacionados com o terrorismo. Os dados foram avançados pelo Ministério Público. As mais recentes condenações ocorridas na semana passada estão ligadas ao financiamento de grupos armados no norte de Moçambique. Delfim Anacleto traz mais informações diretamente de Pemba.
O Tribunal Judicial da província de Cabo Delgado condenou a 4 de setembro 2 pessoas por financiamento ao terrorismo. Segundo Carmen Masikami, magistrada do Ministério Público em Pemba, a capital provincial de Cabo Delgado, os acusados foram condenados a penas entre os 28 e 30 anos de prisão.
Este é o primeiro processo de financiamento de terrorismo ao nível do país.
Os 2 indivíduos recentemente condenados juntam-se a outros 15 que já estão a cumprir penas entre os 8 e os 30 anos de prisão por crimes de terrorismo.
De janeiro a agosto de 2024, foram registrados 21 processos com 43 arguidos. Destes processos, 13 foram julgados, envolvendo 19 arguidos. 15 foram condenados, apenas que variam entre 8 a 30 anos de prisão. E 37 arguidos encontram-se em prisão preventiva.
Analistas consultados pela DW elegiam os resultados obtidos pela justiça moçambicana e acreditam que essas condenações podem fortalecer a luta contra o extremismo violento em Cabo Delgado. O jornalista Aunício da Silva comenta.
Há um combate cerrado nas matas, mas fora das matas há um sistema judicial que procura cumprir com aquilo que é o seu mandato dentro de um Estado de direito democrático. E o setor judiciário, com essas condenações de indivíduos que financiam o terrorismo, tem vindo saber muito bem desempenhar o seu papel.
O ativista social Abudu Gafuro considera que as condenações desestimulam outros financiadores e abrem caminho para desvendar a rede que mantém ativos os grupos armados no norte de Moçambique.
A partir daquela condenação, nós vamos saber quais são as suas ramificações, que podemos então fazer uma análise de podermos encontrar outros atores escondidos por detrás disto.
No entanto, tanto Abudu Gaforo como Aonísio da Silva critica o secretismo em torno das condenações relacionadas com o terrorismo, uma vez que só agora se soube dos processos em curso.
É um dever com a justiça e direito com o cidadão para poder saber quem são as pessoas que estão envolvidas no processo de financiamento e logística do terrorismo e quantos anos pegaram para serem responsabilizados pelos danos que causam ao país e à região e à província de Cabo Delgado.
Essas ações do conhecimento público do fim a que se dá os processos judiciais ligados a casos de terrorismo são muito bons. Por um lado, voltam a retrair aquilo que são as novas apetências de práticas de atos de terrorismo.
Entretanto, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique afirmou que também tem havido progresso no combate ao extremismo violento e assegurou que a situação em Cabo Delgado está estável. João Gonçalves, comandante da Força de Treino da União Europeia em Moçambique, sublinhou ainda assim a complexidade do combate aos grupos armados em Cabo Delgado durante o encerramento da missão de treinamento das Forças Especiais.
É um combate extremamente difícil, de pessoas que recrutam crianças com pouca tenra idade para combater. E, portanto, o impacto que avaliamos é um impacto, uma vez mais, positivo, porque os preparamos melhor, os soldados moçambicanos, para enfrentar esta dura realidade, que é a realidade de quem não segue qualquer tipo de regras, não tem qualquer tipo de escrúpulos nas suas ações.
Delfim Anacleto, DW.
Agora vamos à Guiné-Bissau. O jurista Hotna Kufuor-Nadorra diz que não passa de um mero desejo o anúncio do presidente Umaro Sissoko Embaló de querer confiscar e vender a favor do Estado a aeronave apreendida no país com cerca de 3 toneladas de cocaína. O técnico de direito lembra que uma decisão desta natureza só cabe ao tribunal. Diz também que é preciso esclarecer as circunstâncias da aterragem do avião em Bissau no passado dia 7 de setembro. Em declarações à DW, o jurista considera estranho que os tripulantes do aparelho tenham decidido aterrar em Bissau sem garantias de que seriam protegidos e criticou o pronunciamento do presidente da República sobre este caso.
A única explicação que faz sentido é aquela que foi dada pela Polícia Judiciária. Para além da Polícia Judiciária, esperava-se a comunicação ou a explicação do governo. O que surpreendeu é o pronunciamento da Presidência da República. É um pronunciamento que identifica algo de quem joga na antecipação. Portanto, não é matéria da Presidência da República explicar a circunstância em que a aeronave foi apreendida. É matéria do governo, mas estranha-se a explicação da Presidenta da República. A explicação da Polícia Judiciária é uma explicação convincente, explicou os procedimentos e a colaboração das entidades internacionais que combatem o tráfico de droga. Portanto, é uma explicação que convence a qualquer um.
Outro facto é que, até agora, na Guiné-Bissau, ninguém foi detido em conexão com este caso, numa altura em que se pensa que poderia haver guineenses a colaborarem com essa rede de tráfico de droga. Como é que analisa esta situação?
Eu acho que o processo ainda está na fase preliminar de inquérito. Há que haver alguém aqui dentro envolvido nesta história. Estamos a tempo de poder se esclarecer essa situação. Não deixa ser estranho que os tripulantes venham sem ter colaboração de ninguém para virem aterrar num aeroporto estranho.
O Presidente da República anunciou que a aeronave vai ser confiscada a favor do Estado da Guiné-Bissau. Em termos jurídicos e à luz das leis da Guiné-Bissau, como é que isto funciona? Quem decreta esta decisão?
A declaração do Presidente da República não passa de um desejo, mas em termos legais, em termos de efetivação, a única entidade que pode efetivar a declaração do aeronave perdida a favor do Estado é o Tribunal. O Poder Judicial é a única estrutura em democracia competente para fazer a justiça e tomar medidas relativamente a factos que enquadrem em infrações. Portanto, qualquer outra pessoa que possa desejar isso, esta intenção fica apenas a nível do desejo. Aliás, é por isso que o Ministério Público requereu esta perda, requereu ao juiz, não requereu ao Presidente da República, não requereu ao governo, requereu ao juiz. O juiz terá que avaliar a gravidade da situação e terá que ter alguma fundamentação para declarar perdida a favor do Estado a aeronave.
Os suspeitos continuam detidos. Em termos das leis da Guiné-Bissau, como é que isto funciona? Qual é o período máximo para concluir, pelo menos é o primeiro passo para o esclarecimento deste caso?
Neste momento, o que temos é o requerimento da prisão preventiva. Ora, a investigação tem que se concluir, o processo dos detidos é processo urgente. Tem que tramitar rapidamente. Dentro de 60 dias tem que haver a acusação definitiva.
Ouviu o jurista Hotna Kufuk Nadoha numa entrevista conduzida pelo jornalista Yankuba Dansó.
DW Notícias.
A Rússia emitiu ontem um mandato de busca e detenção contra vários jornalistas estrangeiros, entre eles da emissora alemã DW, que acusa de atravessarem ilegalmente a fronteira para entrar na região russa de Kursk com as tropas de Kiev. Foi o que adiantou o Ministério do Interior russo. Além da DW, a medida que afeta ao todo 7 jornalistas inclui profissionais da CNN, RAI e de meios de comunicação ucranianos. Também ontem, Putin disse que se a NATO autorizar a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance para atingir alvos em território russo, isso significará que estará em guerra com Moscou. Na Cisjordânia, jornalistas relataram que estão a ser atacados e assediados pelas forças israelitas, segundo o alerta de 2 especialistas da ONU. A fonte denunciou recentes disparos com munições contra repórteres e as suas viaturas, que causaram pelo menos 4 feridos. Na Alemanha, a maioria dos alemães diz ser a favor de regras mais rígidas nas fronteiras, de acordo com uma pesquisa do Instituto de Pesquisa de Opinião YouGov. Entre os entrevistados, 71% são a favor de rejeições diretas na fronteira para estrangeiros que precisam de visto e não solicitam asilo, bem como para indivíduos proibidos de entrar na Alemanha. Os Estados Unidos anunciaram seu apoio à criação de 2 lugares permanentes no Conselho de Segurança da ONU para os países africanos, entretanto, sem direito de veto. Na República Democrática do Congo, um tribunal militar deverá emitir o seu veredito esta sexta-feira sobre o que o exército diz ter sido uma tentativa de golpe na qual os réus, incluindo 3 norte-americanos, correm o risco de serem condenados à pena de morte. 51 pessoas enfrentam acusações sobre o incidente que começou na madrugada de 19 de maio, quando homens armados atacaram a casa do então ministro da Economia, que agora é presidente da Assembleia Nacional. E a Coreia do Norte divulgou ontem imagens de instalações de enriquecimento de urânio durante uma visita do líder Kim Jong-un, que pediu um aumento do número de armas nucleares. Kim sublinhou a necessidade de aumentar ainda mais o número de centrifugadoras, de forma a aumentar exponencialmente as armas nucleares para a autodefesa, avançou a agência de notícias estatal norte-coreana.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao nosso Espaço do Ouvinte. Hoje perguntamos qual é a sua opinião sobre a dissolução do parlamento senegalês pelo presidente Faye. Mais comentários nos chegaram. Alexandre Uafewa escreveu: o homem tomou uma decisão difícil, mas oportuna. Estava a ser difícil implementar quase tudo quanto foi o seu manifesto eleitoral, porque a oposição não estava a dar espaço para isso. Nsambani Newton escreveu: em muitos casos, a dissolução de um órgão legislativo sem um claro processo democrático pode ser interpretada como uma tentativa de limitar a representatividade e o equilíbrio de poderes. Quando um líder dissolve um parlamento e convoca novas eleições, há sempre o risco disso ser utilizado como uma manobra para fortalecer o controle sobre o sistema político. E isso significa o que justificaria a minha preocupação com uma possível atitude ditatorial, escreveu este nosso internauta, porque ele tem um manifesto e precisa cumprir, com a minoria não seria possível. Valeu a dissolução do parlamento, seu compromisso é com o povo. Perdão, isso foi o que disse um outro internauta. E Januário Mateus escreveu: o problema da maior parte dos parlamentos em África, se não todos, é que estão aí para defender os interesses partidários em detrimento dos interesses da nação. Mas, por boa hora, fazer um projeto de lei de proposta de governação, eles reprovam sem analisar o que seja mais para boicotar do que para debater e contribuir com ideias para que as coisas funcionem. E um internauta que se identifica como uma revolução escreveu: bom exemplo. Colocamos assim um ponto final nesta emissão.